Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado num dia em que a soja lá em Chicago apanhou muito. Chegou a trabalhar aí com mais de 40 pontos de baixa, está encerrando aí com perdas de 20 pontos. Primeiro vencimento, o julho, encerrando abaixo dos 9 dólares por bushel, para ser exato, 8 dólares e 89 centes por bushel. Agosto também abaixo dos 9 dólares e o novembro já pertinho aí dos 9 dólares, fechando hoje a 9 e 11. Vamos entender esse mercado, o que significa, o que pode vir por aí e principalmente saber como é que a gente tem que entender aqui para o Brasil o comportamento desses preços no mercado internacional, se de repente prêmio pode compensar, se de repente o atual nível do câmbio pode compensar, enfim, essas perdas lá em Chicago. Quem nos ajuda é o Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, que já está conosco aqui por telefone. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Primeiro, vamos entender se esse mercado hoje da soja queda de 20%, mas com momentos muito mais tensos que isso ao longo da sessão, Eduardo. O que que pesou no mercado hoje?
Boa tarde a todos, boa tarde, Alexander. Hoje, claro, pesou muito a rápida escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Então, nós temos todo um mercado muito nervoso e se perguntando qual o preço da soja americana, qual seria o preço da soja americana depois da tarifação da soja pela China em 25%. É bom lembrar que essa tarifação ainda não está em vigor. A tarifa existe, porém ela passaria a entrar a partir do dia 6 de julho, caso também os Estados Unidos implementassem as tarifas sobre produtos chineses. Então, daqui até lá, permanece essa dúvida, e hoje, com a troca de acusações e também os Estados Unidos colocando 200 bi sobre a China e a China dizendo que vai fazer o mesmo, e se a China fizer o mesmo, então os Estados Unidos aumentaria ainda mais as tarifações. Então isso trouxe, vamos dizer assim, essa tensão para o ápice e trouxe todos os mercados para baixo, não só a soja, mas também ações. Hoje, a China ontem estava em feriado, as suas bolsas hoje abriram com uma forte queda, 5% de queda aí na mínima do dia. Então isso traria uma consequência não só para a soja, mas o comércio global como um todo sofreria muito. Então, hoje o dia foi realmente de muita aversão a risco, acompanhando toda essa questão aí, que parece que está longe do fim, né, entre Estados Unidos e a China.
Agora, Eduardo, como é que a gente deve considerar o preço justo da soja americana com a possível taxação aí? Proporcionalmente, o desconto de 25% seria o preço de volta da demanda aí pela soja americana ou não é assim?
Esse é um ponto muito importante. Eu não vejo como uma conta direta, é uma simples regra de três, já que a soja americana, então, ela tem uma tarifação pela China de 25%, então ela teria que valer 25% a menos em relação aos concorrentes, um exemplo do Brasil. Eu não vejo como essa conta. Eu acho que a conta onde ela já está acontecendo é que os prêmios aqui no Brasil subiram muito hoje. Bom, somente nesse mês a gente tem uma alta de quase um dólar por bushel em relação aos futuros lá em Chicago. Então a soja brasileira já está ficando mais cara do que a soja americana, os prêmios por lá nos Estados Unidos não subiram, então Chicago está fazendo esse trabalho de tornar a soja americana mais barata. Então, em relação ao Brasil, no flat price, que seria então a soja na exportação, somando Chicago e o prêmio, aqui no Brasil a gente teria então 300, por volta de 380 dólares por tonelada, isso já dentro do navio. E nos Estados Unidos a gente tem hoje, com essa queda toda em Chicago, a manutenção dos prêmios por lá, a gente tem uma soja no Golfo a 340 dólares. Então há um desconto da soja americana em relação à soja brasileira e também aqui da América do Sul como um todo, que tem acompanhado também esse rally do prêmio aqui no Brasil. Tem um desconto de 40 dólares por tonelada. Esses 40 dólares por tonelada já seriam suficiente, numa conta teórica, de trazer essa soja lá do Golfo aqui para algum porto no Brasil, ou mesmo na Argentina, que já tem feito isso. Se a gente olhar os dados do USDA, a gente vê que a Argentina, ela tem uma posição comprada na soja americana que já passa de 500 mil toneladas, muito em função desse processo de que a soja americana vem tendo essa pressão de baixo, enquanto que aqui na América do Sul, pressão de alta. Então, hoje já faria sentido, né, numa conta, o Brasil trazer essa soja e processar aqui no Brasil, levando em conta um frete marítimo, custos de porto, e aí, é claro, a última perna, que ainda pode ainda faltar um pouco de desconto em relação à soja americana, que seria o frete interno, que tem subido bastante, como a gente já sabe. Mas para a Argentina já tem feito bastante sentido importar soja dos Estados Unidos.
O que você está querendo dizer, Eduardo, me corrija se eu estiver errado, é que a soja americana pode não ter uma demanda chinesa, que é importante, mas ela já começa a atrair demanda de outros países compradores, é isso?
É isso mesmo. Então, esse é o trabalho que o preço está fazendo, né? O mercado está fazendo. Já que a China não vai mais comprar soja dos Estados Unidos, essa informação a gente assumiria como verdade até hoje, mas os outros compradores, que não a China, não faria nenhum sentido comprar no Brasil. Faria sentido comprar nos Estados Unidos. Então, o que a gente pode ver é a China comprando nos Estados Unidos e aumentando a sua participação aqui, que já é grande, e outros compradores, inclusive até o próprio Brasil, vamos imaginar, num agravamento dessa situação e um aumento do desconto da soja americana em relação à brasileira, inclusive o Brasil poderia estar importando essa soja dos Estados Unidos. Então, no final das contas, o que está acontecendo é isso. Quem não é China deve comprar nos Estados Unidos. E a China vai ficar refém aqui da soja brasileira e um pouco mais de volume de outras origens, que não faz muita diferença, mas seria uma soja do Canadá, da própria Rússia e da própria Argentina também. Mas, enfim, quem está pagando essa conta toda hoje é a própria China, é quem está pagando tudo isso aí.
Agora, essa volta da demanda, sem ser da China, para os Estados Unidos, seria suficiente para recuperar as cotações?
Não seria. Isso que eu acabei de falar é que, trocando e levando para a prática, que a soja americana teria um piso. Porém, ela tem também um teto. Esse teto ele é mais baixo, evidentemente. Mais baixo no momento em que a China vai tirar uma boa parte da sua demanda de lá para distribuir por outros concorrentes dos Estados Unidos, a exemplo aqui do Brasil. Então, no número do USDA, por exemplo, que nós tivemos aí ainda nesse mês, no relatório de junho, o USDA prevê uma exportação de soja pelos Estados Unidos 6 milhões de toneladas maior do que ano passado, para 62.300. Isso não vai acontecer, evidentemente, com a falta da China. Então, o que a gente teria é que a gente teria uma menor demanda na soja americana e provavelmente uma produtividade maior. A gente não tocou nesse assunto, mas o clima nos Estados Unidos está muito bem até aqui. Então, a gente teria uma oferta maior e uma demanda menor. Então, não é que a soja americana poderia estar invertendo, né? A soja em Chicago poderia estar invertendo a tendência e subindo forte, salvo um problema mais sério do clima. Uhum. Lá do Sul, que ainda não há esse problema. Então, no próximo relatório do SDA, se realmente a questão da tarifa vier no dia 6 agora de julho, então o SDA teria que mudar radicalmente suas premissas e daí adotar uma menor demanda e uma maior oferta. Isso, claro, traria os estoques para a safra 2019 lá nos Estados Unidos muito maiores do que nós vimos no relatório aí passado.
Mas, de qualquer forma, forma-se um piso no preço lá em Chicago.
Eu acho que esse piso, ele existe aí. Hoje a gente viu um pouco dele, né? Esse grande desconto e essa possibilidade, essa conta teórica, né? Mostrando que já é possível importar soja de lá.
Que seria esse valor aí dos R$8,90 hoje?
Isso, claro, né? Depende, né, de Chicago e também dos prêmios nos Estados Unidos. Os prêmios nos Estados Unidos têm se mantido mais ou menos estável. O produtor americano não está vendendo nesses níveis aí de Chicago. Depende dessa combinação, prêmio mais Chicago. Naquele o momento mais de maior pressão que nós tivemos no meio do dia, onde a soja bateu ali 8,40, por volta daí, então a gente já teria uma possibilidade de importação aqui para o Brasil, a conta faz sentido. Então, é claro, né? Chicago, se subir, essa conta já não fica tão boa. Por isso, como eu falei, a soja americana tem um piso, mas também tem um teto.
Muito bem. Agora, no Brasil, os preços no Brasil, eles estão sendo compensados, ou essa queda em Chicago está sendo compensada por prêmio, Eduardo? Já tem essa compensação ocorrendo já?
Com certeza. Toda a queda em Chicago está sendo compensada, praticamente toda ela, pelo aumento dos prêmios aqui, né? A China precisa cobrir sua demanda, está pouco coberta ainda aí para setembro, também está pouco coberta para o último trimestre do ano, então precisa estar preenchendo essa demanda. A China está muito preocupada, tirando a questão do governo, mas sim as empresas, as processadoras de soja, muito preocupada no sentido de se elas terão matéria-prima. E não só as processadoras, mas também as próprias, né, o consumidor final de farelo lá na China, que no final das contas é quem vai pagar essa conta. Então hoje quem está perdendo muito com essa situação, primeiro é o produtor americano, evidentemente, mas também o consumidor final lá na China. Porque se a China importar menos soja, de forma geral, não, esmagará menos soja, terá menos oferta de farelo no mercado interno, e o farelo no mercado interno vai subir. E quem vai pagar essa conta vai ser o próprio consumidor chinês. Então, essa conta ela preocupa bastante. Então, a China tem que continuar comprando e tem os prêmios aqui no Brasil têm subido, compensado praticamente toda essa queda em Chicago. Então, em reais por saca, a soja não tem mudado muito de nível.
Agora, essa questão aí da menor oferta lá para a China, consequentemente menor produção de farelo, já está acontecendo ou por enquanto está no campo da especulação só, Eduardo?
Ainda está na especulação, porque a China ainda está recebendo uma boa quantidade de soja ainda embarcada aqui no Brasil durante o mês de maio. Então, a falta da soja vai ser sentida um pouco mais para frente. E lembrando também que o governo chinês está também fazendo seus leilões de soja no mercado interno. Isso tem abastecido de alguma forma. Então, a China ainda tem um bom estoque de soja nos portos, está recebendo soja. Nesse momento, ainda não está faltando farelo. Mas imagino que daqui uns 2 meses, se essa situação não se regularizar, a China vai ter uma falta de farelo forte e isso vai trazer os preços do farelo para cima. Margens de esmagamento na China vão melhorar, mas é claro, alguém está pagando essa conta.
Agora, pelo que você acompanha, pela sua experiência, vai ter acordo ou a gente pode encarar, a gente, produtor brasileiro, pode encarar como oportunidade, inclusive, de ampliação de área por aqui, hein, Eduardo, para a próxima safra?
Olha, esse é um ponto que eu não tenho a resposta, eu acho que ninguém tem a resposta para se haverá realmente um acordo. E me admira muito a China nesse momento, a bater de frente com os Estados Unidos. Não é muito vamos dizer assim, do perfil da China, dado que é um país onde aprendeu na sua história a lidar com problemas pontuais ganhando tempo. Então, eu imaginaria que a China, nesse momento, adotaria uma postura de mais diálogo, ao invés de retaliar os Estados Unidos, que tem se mostrado que não vai dar certo. Inclusive, o Trump falou agora há pouco que se a China realmente aumentar suas tarifas sobre produtos americanos, ele pretende tarifar toda a exportação, toda a importação de produtos chineses, em termos de volume. Então, é claro, quem tem mais a perder com essa situação é a própria China. Então eu acredito sim que nós teremos algum meio termo e a soja não será atingida, a soja americana, mesmo porque a China seria o maior prejudicado. E porém isso pode levar muito tempo e a gente sabe que o mercado agrícola não tem todo esse tempo. Daqui a pouco os Estados Unidos vai estar colhendo soja. E o que o produtor americano deve estar se fazendo a mesma pergunta. O que é que eu vou fazer com a minha soja, que eu vou colher daqui a pouco, que está se mostrando um potencial produtivo bastante grande, para quem é que eu vou vender? Então, ele também está se perguntando. Então, a gente sabe que essa questão pode levar mais tempo. Porém, eu acredito que no tempo essa questão vai se resolver, sim.
Muito bem. Eduardo Vanin, obrigado pela sua participação, esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, viu, Eduardo?
Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos.
Abraço para você. Tá, então, Eduardo Vanin, Agriinvest, conversando aqui com a gente. Ele acredita que o preço da soja já está aí praticamente num piso. Nesse momento, a soja americana passa a ser bem mais atrativa do que a soja brasileira, em função dos preços mais os prêmios por lá. São 40 dólares de deságio aí em relação ao que está sendo praticado hoje aqui no Brasil. E essa condição, essa situação já poderia começar a atrair demanda nova, que não a chinesa, que está, enfim, nessa disputa comercial com os Estados Unidos, mas trazer demanda nova, o que ajudaria a sustentar os atuais patamares de preços. Eduardo acha que não é uma demanda para fazer o preço subir muito, não, até porque se a soja voltar a subir demais, ela perde essa competitividade e a soja brasileira passa aí a voltar a ser competitivo. Mas nesse momento, essa competitividade maior da soja americana pode atrair demanda nova para o produto americano, segurando, portanto, esse movimento de baixa iniciado desde a semana anterior. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo primeiro a soja, que fechou para julho a 8 dólares e 89 centes por bushel, uma queda de 19 pontos e meio. Para agosto, 8,94, caindo 19 pontos mais 75, a mesma queda para setembro, que fechou a 9 dólares por bushel. O novembro, 9,11, queda de 20 pontos e meio. Vamos ver o milho, que também encerrou no vermelho, julho perdendo 2 pontos mais 25, a 3 dólares e 53 centes por bushel, setembro 3,63, uma queda de 2,25 também, dezembro 3,75, perdendo quase 2 pontos, e o março de 2019 perdendo aí os 2 pontos a 3,85. Para finalizar, o trigo, que também perdeu forte hoje, julho 4 dólares e 77 centes por bushel, uma queda de 12 pontos mais 25, setembro 4,89, perdendo 12 pontos, a mesma queda para dezembro, que fechou a 5 dólares e 9 centes, e o março 5 dólares e 27 centes por bushel, queda de 12 pontos também. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outras cotações para você.